Bom dia. Bom dia, Caio Leite. Bom dia, minha felicidade. Bom dia, Duda. Oi, irmã Maria Madalena, Ana Patrícia. E foi com muitas pernas. Pedi pra gema. E foi com muitas mãos. Olá! Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, vendo o que passou, venho agradecer quem comigo estava. As mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei que não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Senhor, que esse ano 2024 seja um ano de recomeçar, um ano de começar de novo, porque é só o começo da nossa caminhada.
Vejo vitória se hoje eu olho pra trás e a minha frente eu sei.
Existe muito mais. Só começou.
No mundo dessa estrada, sozinho não estou.
Sozinho não estou, irmã Catarina.
Que hoje eu sou quem eu sou, pois tua mão me acompanhava. Mas eu sei que não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração.
só o começo. Depois desse retiro anual, hein? Depois de tudo que a gente viveu na semana de... Nessa semana de retiro de vida, retiro anual, eu percebi realmente, faz sentido. É só o começo. É tempo de... De voltar. Tempo de voltar pra casa. Tempo de... De voltar à presença de Deus. Bom dia, Herbert. Manda mensagem aqui. Hoje eu fui surpreendido com... pelo diácono, pelo nosso fundador. Ele tava indo... A gente tava indo deixar ele no aeroporto. E... Eu e Douglas, essa aqui é Douglas. E aí ele, assim que a gente tá chegando no Galeão, ele vira pra mim: irmão Francisco, você faz a live hoje? Aí eu pensei na hora como a gente ouviu na palestra de Alexandre, como profeta, né? Mas eu não sei falar. Eu tô nervoso aqui. Confesso pra vocês que eu tô nervoso. Mas eu com alegria venho aqui, mesmo nervoso, partilhar um pouco com vocês, né? E hoje nossa palavra tá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 ao versículo 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
É. Palavra forte, que tem muito a nos falar. Que nesse evangelho, quando Jesus volta para sua terra, o que mais me chama a atenção nesse evangelho é como o povo colocou Jesus dentro de uma caixinha. Como a opinião do povo fez com que eles limitassem a Deus. E quando eles limitam a Deus, a palavra fala aqui que ele não realizou milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E quando a gente limita a Deus, quando a gente vive da nossa própria opinião, quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente não vive com Deus, não tem essa intimidade, a gente limita o agir de Deus na nossa vida.
porque eu posso dizer isso por experiência própria. Porque eu, por volta de 2015, eu conheci a Shalom, que era perto de onde eu tinha aula de música. E lá eu tive um conhecimento de Deus. Era um lugar que eu gostava. Comecei a frequentar lá a Shalom, em Salvador, ainda. E lá eu fui conhecendo um pouquinho mais da fé, fui conhecendo um pouquinho mais da palavra, caminhando no grupo de oração. Eu passava a tarde lá com eles do sábado e do domingo. Mas eu não tinha deixado Jesus me tocar, porque Jesus era uma opinião. Jesus era uma ideia. E com o passar do tempo, porque eu fui vivendo de opinião, eu, assim como eles, me deixei vaguear. Eu não reconhecia Deus. Eles aqui tinham o próprio Deus falando com eles, pregando para eles, tendo a oportunidade de curá-los. Mas eles não queriam. Porque o Deus que eles queriam, o Messias que eles esperavam, era um Messias forte, um Messias rico, político. Mas Deus não veio para os sábios e entendidos. E quando eu tive um esfriamento em 2016 e parei de frequentar a Shalom, eu simplesmente entrei por caminhos que não são muito cristãos. E me envolvi com pessoas, me envolvi com sentimentos ruins. E não me deixava ser cuidado. E a cada dia mais eu fui me isolando. E mesmo na minha própria pátria, a minha mãe, que era minha testemunha, minha mãe que tentava me ensinar, eu não me deixava ser cuidado. Porque, para quem não sabe, minha mãe é consagrada da em adoração, Isadora. Mas com o tempo, eu fui vendo que a vida dela, que foi sendo transformada aos poucos, ela que passou de... Eu vivi com minha mãe, desde criança. Eu morei com minha mãe e com minha avó. E lá em Salvador eu morava com ela e com meu padrasto. E lá eu sabia como era minha mãe de anos atrás. Eu sabia como era o temperamento da minha mãe anos atrás. E ela mudou muito. E ela foi se deixando transformar. E eu vendo essa mudança da minha mãe, eu fui vendo que tinha algo a mais. Algo a mais nessa palavra, algo a mais nessa fé. Tinha algo nessa fé que começou a me chamar a atenção e que eu queria experimentar. E eu me questionava, que fé é essa que transforma as pessoas? Quem é esse que transforma os outros? E aí eu, depois de algum tempo, voltei a frequentar a Shalom, porque eu vim buscar esse Deus, porque eu não fui mais por pessoas. Eu queria ter uma experiência com esse Deus. E me impressionou. Eu fui para um seminário de vida no Espírito. Desculpa. E E lá uma intercessora me deu uma palavra em que ela dizia que o poço era longe e o poço era fundo. Olha só. E eu não conhecia direito o carisma da em adoração, né? Eu não sabia do carisma de estar na beira do poço. E aí passou o tempo, eu fui seguindo lá no grupo de oração. Não me aprofundei na espiritualidade da Shalom. E quando nós voltamos a João... Quer dizer, quando o diácono foi a Salvador, ele me convidou para ir para o retiro anual da comunidade, e eu nem frequentava a comunidade. E lá eu tive uma... Quando a gente voltou para João Pessoa, eu tive uma experiência diferente com carisma. Uma experiência que eu não tinha tido na Shalom, mas que Deus foi preparando meu coração para que eu a tivesse na adoração. E lá no João Pessoa, eu entendi o que era vocacional depois de um tempo, e fui frequentar. E aí, quando começou o vocacional, eu tinha começado a namorar, tava caminhando bem até no vocacional, como a gente não sabe o que são os caminhos de Deus, eu fui achando que era aquilo mesmo, era esse próprio ciclo que ia constituir a minha vida. Mas quando chegou o outro retiro anual, quando o diácono fez o convite, o retiro anual 2021, que ele fez o convite para que a gente fosse, para que quem sentisse no coração fosse ao altar e para doar um ano da sua vida para Jesus. Só que estava sendo online. E eu estava namorando, e eu não sei se Ney lembra que eu já tinha falado com ele que eu queria ser design gráfico. E que eu tinha pedido para ele para trabalhar na empresa dele, como design, como... Enfim, com a carreira que eu ia seguir. E ele já estava dizendo que estava ajeitando umas papeladas e tudo mais para poder vir e eu poder ir trabalhar com ele, né? Trabalhar na empresa dele. E aí, com esse chamado no retiro anual, o meu coração ardeu, eu não sabia o que fazer. E aí eu mandei mensagem pro diácono. Aí eu mandei, eu acho que umas 7 mensagens pra ele. No meio da... Acho que foi na missa ainda. Foi na missa pela manhã. E aí, ousadamente, eu apaguei todas as mensagens. Só que ele já tinha lido. Pra minha felicidade, ele já tinha lido. E aí ele, quando terminou a missa, ele mandou mensagem pra mim de volta e disse: coisa boa, meu filho. Que seu coração ardeu. Ele deu uma de doido, assim, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fui conversar com ele. Depois fui conversar com minha ex-namorada. E disse que eu ia pra experiência. E eu acho que eu só tô aqui hoje porque eu não larguei o osso, porque eu caí muito. Por isso que eu coloquei a música aquela música no início que tá nos falando tanto. Porque eu errei muito, eu erro muito. mas que todos os dias, com o bater do sino, eu lembro que eu sou chamado. Eu lembro que eu fui escolhido. Que eu tenho uma missão. E que é só o começo. Que é só o começo de uma jornada do acaminhado. E eu, a mensagem que eu queria deixar pra vocês é que não coloque, não limite Deus. Deus tem muito mais pra fazer na minha e na sua vida, e isso eu tenho certeza. E às vezes a gente acha que tá tudo muito certo, e às vezes ele vira tudo de cabeça pra baixo. E eu acho que uma das coisas, assim, confissão pública, tá? Uma das coisas que eu não deixava, talvez, porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de expor quem eu era, de expor a minha fraqueza. Eu tinha muita vergonha de partilhar com o diácono, com o nosso fundador. Tinha muita vergonha de... Tinha vergonha de ser quem eu era. E Jesus me chamou quem eu era. Porque ele queria que eu saísse da lama. Ele queria que eu saísse da pocilga. Por isso, é essa mensagem que eu quero deixar. Não desistam. Se deixem ser cuidados. Porque tem quem cuide de vocês. Porque, assim como o filho pródigo que volta para casa, ainda não reconhecendo quem é o pai, que ele quer voltar ainda como um servo, um serviçal, ele não conhecia o amor do pai. O outro irmão também não o conhecia. E eu chamo você a conhecer, a você que é amigo em adoração, a você que é pré-discípulo, você que é vocacional, a você que é São Bento, a você que é Shema, a você que é Abraão, a você que é consagrado. Deus tem um chamado para nós. E Ele quer cuidar de nós. Por esse carisma que Ele inventou, porque Ele achou que era necessário para mim e para a sua salvação. Por isso lutemos. Lutemos em santidade. Porque Ele nos escolheu. Ele nos consagrou. Desde antes que o mundo fosse criado, Ele me conhecia.
Que homens devemos ser? Pois se o mundo do céu e da terra, Senhor chamará. Que respeito para com Deus. Que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar.
Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos com o Padre João.
Somos Senhor tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Senhor.
seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.
Que o Senhor volva o olhar sobre nós e nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom!